ZYC696, Rádio Inconfidência FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, a nossa. Brasileiríssima. A partir de agora, Rádio Zine, a sua revista sonora semanal de cultura e comportamento na Rádio Inconfidência.
Olá, um bom dia de sábado para você sintonizado aqui na Rádio Inconfidência, FM 100,9 em Belo Horizonte. Para quem está fora da cidade, pode ouvir a nossa programação pela internet no inconfidencia.com.br ou pelo aplicativo EMC Play nas plataformas Android e também iOS. Já baixou o aplicativo no seu celular? Está começando mais um programa Rádio Zine. Na edição de hoje, Pedro Henrique Vieira bate um papo com a escritora belo-horizontina Anelisa Ribeiro, que acabou de ganhar o Prêmio Jabuti na categoria juvenil com o livro Romieta e Julieu, Tecnotragédia Amorosa. A jornalista Desirê Miranda conversa com Unaí Tupinambás, infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, sobre como estão os estudos e avanços sobre a AIDS desenvolvidos pela universidade. Afonsinho conta para a jornalista Sandra Nascimento como foi seu encontro com Erasmo Carlos quando gravaram uma música juntos no estúdio e fala também sobre rock brasileiro. O Flávio Henrique Silveira hoje fala sobre o Dia Nacional do Samba, que foi celebrado ontem, dia 2 de dezembro. Ele conta um pouquinho também sobre a trajetória do samba em Belo Horizonte. Então, o Rádio Zine já está no ar e a gente abre com o Pedro Henrique Vieira.
A belo-horizontina Anelisa Ribeiro levou para casa o Jabuti, o mais cobiçado prêmio entre os escritores nacionais, na categoria Literatura Juvenil, pelo livro Romieta e Julieu, Tecnotragédia Amorosa. É uma adaptação para os tempos atuais da célebre obra de William Shakespeare, Romeu e Julieta. E nós temos o prazer de conversar agora com a Anelisa Ribeiro. Ana, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista e seja bem-vinda à Rádio Inconfidência.
Olá, Pedro. Olá, ouvintes. É uma alegria estar aqui, né? E estar aqui por esse motivo também. Uma alegria dobrada, né? Obrigada, obrigada pelo convite, pelo espaço.
Ana, a sua história com o Jabuti tem sido muito bacana, né? Porque você foi indicada por Dicionário de Imprecisões, depois se tornou curadora no ano passado e agora ganhou o prêmio na categoria juvenil. Como é que você vê essa sua trajetória?
É uma trajetória de trabalho, né? Primeiro eu fui indicada, eu publiquei um livro em 2019, que foi o Dicionário de Imprecisões, um livro de poesia, e ele foi indicado, ficou entre os 10 finalistas, né, de 2020. Foi uma alegria enorme, porque quando o livro chega lá, já é um filtro enorme, né, assim, super legal. Então a gente ficou muito feliz. Editora Mineira, a Impressões de Minas, né, que vem fazendo um trabalho fantástico. Então, foi muito bacana. Depois, eles me convidaram para fazer parte do Conselho Curador, né? O curador é o Marcos Marcionilo, que também foi curador esse ano, mas tem várias condições, né? O prêmio é um prêmio muito sério e uma das condições é não ter nada meu, nem próximo de mim, ali concorrendo. Então, naquele ano, eu consegui participar do conselho por isso, né? E aí foi muito legal, porque eu adoro fazer isso, né? Conhecer as coisas por dentro. Às vezes, a gente não conhece as coisas direito, fala besteira, né? Conhecer as coisas por dentro. Eu fui das poucas pessoas que fizeram parte do conselho fora de São Paulo, né? Ou fora... Enfim, foi uma experiência muito legal. A gente fez um trabalho de um ano super dedicado. E aí foi uma experiência muito interessante, né, de entender quem são, como funciona, etc. Eu sou uma interessada em tudo que diz respeito a isso, né? E aí esse ano eu tive que deixar o conselho, porque eu não conseguiria controlar a minha quantidade de coisas nas quais eu estava envolvida, né? Eu estava envolvida, eu tinha livro em mais de uma editora, eu tinha feito prefácios, textos de orelha, né, de vários livros, e nada disso podia aparecer, eu não podia ter ligação com nada disso. Então, eu tive que sair do conselho para não atrapalhar as editoras que iam concorrer com seus livros, né? Então, eu abri mão, saí, deixei o pessoal concorrer livremente, né? E aí foi muito legal, porque de certa forma eu fui parar lá duas vezes, né? Uma como indicada ao Prêmio Juvenil, pela editora RHJ, aqui de BH, e outra como curadora de uma coleção de poesia chamada Madrinha Lua, que é da editora Peirópolis, de São Paulo. Uma coleção que eu venho fazendo já tem 2 anos, e a Lube Prats, poeta, foi indicada entre os 10 finalistas da categoria poesia. Isso também me deu muita alegria, né? O trabalho reconhecido de várias maneiras, então foi super legal. Então eu acho que é uma trajetória assim, curiosa, dedicada, né? Eu fico querendo aprender sobre isso, e foi muito legal que o livro Romieto Julião possa ter chegado, né? Possa ter ganhado o prêmio junto com a editora. O trabalho da editora foi enorme, investimento enorme. Os designers gráficos, né? O Marcelo e o Marconi Drummond, que transformaram o meu original num livro com aquela cara, né? com esse ar, que é um projeto super legal, sofisticado, pensado. Eles são excelentes designers. Né? O prefácio da Maria Valéria Rezende, que é uma escritora maravilhosa brasileira, consagrada. Então, muita gente, né? Não sou só eu. Muita gente vem junto comigo quando eu chego ali naquele primeiro lugar.
E Ana, como é que foi a cerimônia de entrega do prêmio, né? Depois de edições virtuais impostas pela pandemia?
A cerimônia era outra coisa que eu tinha curiosidade, né? Eu nunca tinha tido condição nem oportunidade de ir lá, então foi muito legal. As edições virtuais eu vi pela internet e tal, e sei que deram trabalho também. Mas essa agora foi muito especial, que foi a primeira presencial depois da parte mais grave da pandemia, pelo menos a gente acha que é, né? E foi no Teatro Municipal de São Paulo, que é um espaço muito especial. Eles fizeram isso porque lá também foi a Semana de Arte Moderna de 1922, então 100 anos depois eles resolveram entregar o prêmio lá, um lugar muito bonito, muito histórico, né? Então foi muito legal. Eu fui para lá meio assim, eu vou participar da festa e ver como é. Mas é mais legal ainda quando a gente chega lá e dizem o nosso nome, né? Então foi muito bacana a cerimônia, foi muito bonita, lotada, um público que reagia bastante às coisas, foi muito legal. Lá na cerimônia foi muito legal aparecer o livro naquela tela, eu conheci um monte de gente bacana, vi um monte de gente famosa, vamos dizer assim, né? Eu conheci ali a Laerte, tive a oportunidade de tietar ela um pouquinho, porque é uma figura muito, muito... É outra batalhadora, né? Que é uma figura importantíssima para para a produção literária e cultural e etc.
Falando mais do livro Romieta e Julieu, como é que foi adaptar esse clássico da literatura mundial para os jovens atuais? Você teve alguma ajudinha, alguma dica?
Adaptação, é obviamente uma adaptação de Romeu e Julieta, né? Que eu trouxe para as tecnologias digitais. Então, é um livro divertido, é um livro que fala muito com os jovens. Tive a ajudinha do meu filho, na época que eu estava escrevendo, ele tinha 16 anos. Eu sou professora também do ensino médio, e no ensino médio eu tenho contato com essa galera, né, que tem 16, 17, por aí. Então, eu estou em contato com eles muito, né, diariamente. Então, eu vejo ali as questões de linguagem, as questões que a gente pode discutir. Só meu lado professora não sai dali, mas é um livro literário, né? É um livro que quer fazer uma jogada com a linguagem. E, ao mesmo tempo, ele dá pega para muitas discussões, né?
E quem fez o livro junto com você?
O livro, como eu disse, foi produzido pela RHJ com uma equipe, né? Quem estava lá para receber o prêmio comigo era o Mário Vinícius, que é um braço direito lá, né? Ele é designer, mas também é um pouco assim... coordenador um pouco do editorial, então é uma figura ótima, teve todos eles, né, os donos também, editores, Rafael Borges, Zoé, o tempo todo me provocando, o tempo todo acreditando no meu trabalho, o tempo todo dizendo, faz, vamos lá, né, vai ser legal, eu dava sugestões, eles acatavam, né, eu pedi para ser os designers serem o Marconi e o Marcelo, que eu tinha trabalhado com eles antes lá e tinha gostado muito. Tudo muito conversado e uma aposta muito legal da editora, né, nesse trabalho.
Ana, lá se vão 25 anos desde a sua primeira publicação. Você também é professora do curso de Letras, Tecnologias da Edição, do Cefet. Como é que você vê o crescimento do mercado editorial aqui no nosso estado?
Pois é, 25 anos, né? Desde a primeira publicação. A primeira publicação foi em dezembro de 1997, um livro de poesia. Nunca parei de publicar poesia. Então, nesses 25 anos, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e fui atrás do que não estava, né? E é dificílimo, né? Muito difícil. Assim, a gente frequentemente é esquecido. Então, é uma batalha contínua, né? Você não pode achar que chegou, como eu continuo não achando. Então, eu sou professora do curso de letras do Cefet, que é um curso do Cefet Minas, curso de formação para o mercado editorial, né? Tecnologias da edição. Esse é meu tema, minha paixão na vida. Eu acho que o mercado editorial cresceu e se diversificou nos últimos, pelo menos, 25 anos. Uma mudança muito grande no mundo inteiro, econômica, social, cultural, com momentos de piora e momentos de melhora, é claro, né? O mercado editorial vive em crise, de alguma maneira, mas hoje a gente tem um mercado muito mais diverso, com editoras de portes muito diferentes e um crescimento importante para nós que queremos fazer livro, seja ele o que for, né? Que o livro também mudou nesses 25 anos. Então, eu nunca deixei, essa sempre foi a paixão da minha vida, eu nunca deixei de fazer, né, de estar ali fazendo livros e ensinando também a fazer livros.
Bem, infelizmente o nosso tempo é curto e, para finalizar, eu queria que você escolhesse uma música para a gente ouvir aqui na Inconfidência.
Bom, música para indicar, eu pensei em várias coisas, pensei em algumas coisas internacionais, mas a gente precisa de uma indicação no Brasil, né? E no Brasil eu pensei em algumas coisas, lembrei aqui de uma canção que a Gal Costa gravou, também porque, para homenagear a Gal Costa, ela gravou um tempo atrás, é uma canção lindíssima do Chico Buarque, mas aí eu lembrei de uma canção que é um dueto do Chico Buarque com a neta dele, a Clara, que é lindinho e tem um pouco a ver com essa questão do meu livro, do Romieta e Julieu, porque os dois fazem um diálogo de gerações, né, cantando, e incluem aí as tecnologias digitais na letra dessa música. É muito bonitinho, ver o vídeo é mais bonitinho ainda, se alguém quiser procurar. A música é linda, os dois cantando juntos, é emocionante, imagina que privilégio, né? E a letra tem um pouco desse diálogo intergeracional e de linguagens que a gente gosta de prestar atenção, né? Então fica essa dica aí.
Então vamos ouvir Chico Buarque e Clara Buarque, dueto.
Consta nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li no anúncio, eu vi no espelho. Tá lá no evangelho, garantem os orixás. Serás o meu amor, serás a minha paz.
Consta nos autos, nas bulas, nos dogmas. Eu fiz uma tese, eu li num tratado. Está computado nos dados oficiais, serás o meu amor, serás a minha paz.
Mas se a ciência provar o contrário,
e se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir e nos separar,
os astros, os signos,
dogmas,
os búzios,
anúncios,
ciganas,
projetos,
profetas,
sinopses,
espelhos,
conselhos, cidadão, evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a minha paz. Consta na pauta,
no karma,
na carne,
passou na novela,
está no seguro,
picharam no muro,
mandei fazer um cartaz. Serás o meu amor, serás a minha paz.
Mas se a ciência provar
se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir em nos separar,
danem-se os astros, os signos, cosmos, os luzes, as pulas, anúncios, enganos, profetas, sinopses,
conselhos, e dane o evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a mim. Lábios,
nos lápis,
consta no Google,
no Twitter,
no Face,
no Tinder,
no WhatsApp,
no Instagram,
no e-mail,
no Snapchat,
no Orkut, no Telegram,
no Skype.
Você ouviu aqui na Rádio Inconfidência, dueto com Chico Buarque e Clara Buarque. Anelisa, muito obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo Jabuti.
Beijo, obrigada, viu?